Esse é um minuto, esse é um momento extremamente rico para quem faz política, mas ao mesmo tempo extremamente assustador diante das dificuldades que nós vivemos. E também diante das dificuldades que nós criamos para nós próprios. Porque, senador Raimundo, eu acho que o senhor vai concordar comigo que nós precisamos hoje de três coisas que estão difíceis para nós. Primeiro, olhar com rigor, com cuidado para o que acontece ao nosso redor. Não fechar os olhos para a crise profunda que a República Brasileira atravessa. Segundo, tentar entender o que está acontecendo no presente. Nós estamos deixando de lado a percepção da dimensão da crise, senador Raimundo, e estamos deixando de lado também muito a busca de entender o que está acontecendo e por quê. E terceiro, formular o futuro. Eu quero provocar um pouco cada um de nós que faz política hoje no Brasil, com a responsabilidade de quem teve votos, para colocar o Brasil em primeiro lugar, tentando essas três coisas, senador. E mostrando aqui como está difícil. Vamos falar primeiro dessa ideia de olhar ao redor. Enquanto o senhor falava e eu estava aí, eu comecei a notar alguns dos problemas que eu olho ao redor. E que, lamentável, muitos preferem não ver, não perceber. Eu fico até encabulado da lista tão grande que ficou e que eu fiz aí, enquanto o senhor falava. Coisas como estados, municípios e a União quebrados financeiramente. Previdência também em pré-falência, dívida elevada, dívidas, na verdade, dos estados e das famílias, das pessoas e das empresas, credibilidade baixa de todos nós aqui políticos, dos governos, das empresas do Brasil, credibilidade baixa internacionalmente, juros elevadíssimos que vêm da credibilidade baixa. Quando você não tem credibilidade, tem que buscar um agiota, e o agiota cobra juros altos. A pobreza persistente, apesar de políticas que foram ditas como solucionadoras da pobreza, não solucionamos. A pobreza está grave, grave. E quem vai ao Nordeste, senador, vê, mas não é só o Nordeste, quem vai à periferia das grandes cidades também vê essa pobreza. A violência generalizada, que é problema maior do que esse, que só não nos assusta mais porque nos acostumamos com a violência. Qualquer pessoa de outro país chega aqui, senador, e se assusta profundamente. Um desses dias, senador, para que tenha uma ideia, eu conversei com o ex-embaixador do Brasil no Líbano, e ele me disse que no Líbano, em Trípoli, ele se sentia mais seguro do que aqui nas nossas cidades. Ele dormia mais tranquilo quando os filhos deles, adolescentes, estavam na rua do que aqui. O desemprego brutal, 12, 14 milhões, jovens indo embora, a gente não está percebendo a gravidade de um fluxo de pessoas jovens, em geral os melhor formados, que estão indo embora do Brasil, em busca de realizar sua vida lá fora. Os serviços públicos ineficientes, saúde, educação, a burocracia, as filas, as paralisações, partidos sem identidade, são os nossos, órgãos públicos aparelhados pelos partidos no poder, a baixa produtividade da economia, a baixa taxa de poupança que inviabiliza o futuro, a infraestrutura deficiente, muito deficiente, que chamam de custo Brasil, os portos ruins, as estradas ruins, a polarização política que está impedindo o próximo ponto que eu vou falar, a educação deficiente, que é um item gravíssimo. A saúde caótica, a desigualdade resistente, porque uma coisa é a pobreza que resiste. Nós não conseguimos, persiste, não conseguimos resolver esse problema histórico. O outro é a desigualdade também. O desequilíbrio ambiental, a insegurança jurídica que impede o bom funcionamento, a desindustrialização, a dependência das commodities, o desfazimento das estatais e fundos de pensão, a desigualdade regional que insiste em continuar tantas décadas depois do esforço de Juscelino, Jango, Celso Furtado para resolver. Lamentavelmente, muitos de nós não estão olhando ao redor. Não está vendo que isso representa uma crise muito profunda. Não é do governo, é da República, é da nação brasileira. Às vezes eu tenho a sensação, senador, que o Brasil pede socorro. O Brasil pede socorro nas crianças sem escola, nos pobres sem emprego, nos desempregados, inclusive, que não são pobres, mas estão no desemprego. O Brasil nos pede socorro. E aí a gente precisa entender o porquê disso. E é uma dificuldade para entender. Nossos intelectuais, que deveriam ser os formuladores do entendimento por que passamos isso, eles foram cooptados por uma linha ou outra do pensamento. Não conseguem olhar com frieza para os problemas. Eles tomam posição antes de analisar. Obviamente, eu não quero 100% dizer que são assim. Mas a universidade caiu numa cegueira intelectual muito grande. Deixou de, além de ver tudo, senador Elmano, deixou de ver a realidade, nossos intelectuais deixaram de ver, quando vem, já toma uma posição antes de entender. Já escolhe um lado, sem procurar saber o que está dentro do problema. Cada um dessa lista imensa dos problemas que eu citei, você ver posições completamente diferentes na análise, porque não é uma análise, é uma tomada de posição. Isso dificulta entender a realidade brasileira. Nossos economistas perderam uma certa, entre aspas que seja, mas uma certa neutralidade para enfrentar. Hoje mesmo aqui tivemos um debate. Nós precisamos ganhar credibilidade para crescer ou precisamos crescer para ganhar credibilidade? Isso, eu tenho uma posição clara, mas é preciso analisar com clareza, com detalhe. Nós vamos resolver o problema da dívida para poder baixar os juros? Ou, como alguns dizem, vamos baixar os juros para defender? É preciso entender isso, não se está procurando entender. Esse é um ponto. O obscurantismo que tomou conta do pensamento brasileiro. O Brasil está pedindo socorro, dizendo, entendam-me. Vocês não estão me entendendo. Como disse alguém em algum momento, decifre-me para saber por que estamos nessa situação. Porque se olhar pelo outro lado, as belezas e os potenciais que o Brasil tem são tão grandes que nos assusta a falta de entendimento de por que estamos nessa situação. E, no entanto, dá para dizer algumas coisas. O Brasil é um país que tem condições de ser um imenso edifício pelos recursos que temos, mas não fez a base. Não fez a base na qual construiu o edifício. Aí o edifício rui cada vez que a gente vai construí-lo. Rui na inflação, no desencanto, na perda de investimentos, na crise política. O prédio vai subindo e cai. Como se fosse uma Babel, mas não uma Babel que deixa de ser feito porque as pessoas não se entendem apenas pela língua, mas não se entendem pelo propósito onde a gente quer chegar. E porque não construímos a base. Base que, para mim, tem como dois pilares fundamentais a educação e a credibilidade. Tem muitos outros. A base exige muitas outras coisas para ser sólida e pudermos fazer o edifício Brasil aí. Mas duas são fundamentais e nós não temos. O outro é a sectarização da política. Os intelectuais cegos e os políticos polarizados. Não mais por posições ideológicas diferenciadas, mas por preconceitos que foram se solidificando, sobretudo nos últimos meses, em que se transformou isso aqui num campo de futebol com torcidas diferentes. Um desses dias, nosso presidente, Renan Calheiros, disse que isso aqui parecia um hospício. Eu acho que parece, é um estádio de futebol, com torcidas. E torcida não precisa de lucidez. Torcida não precisa de responsabilidade, precisa de paixão. Nós precisamos de lucidez, de responsabilidade para enfrentar os problemas que nós temos. E os partidos frágeis e numerosos demais. Nós temos dificuldades para entender o presente, por causa da fragilidade dos partidos. E aí vem, senador, o terceiro ponto. O primeiro era olhar ao redor, ver as coisas que aí estão, que muitos não querem ver, se negam, há uma cegueira. O segundo é entender, não há lucidez na maneira de refletir, pensar, inclusive com uma certa frieza, salvo o amor ao Brasil. Isso não tem que ter frieza, isso daí é uma paixão natural, chama-se patriotismo. Mas dada essa paixão pelo país, o resto exige lucidez para saber como construir o edifício Brasil. E o terceiro, depois da dificuldade de entender, é o futuro. Que futuro nós queremos? E nesse futuro também está difícil formular. Primeiro, pelo imediatismo como estamos debatendo nossos problemas. Nós temos que debater nossos problemas pensando o que é melhor para o futuro e não o que é melhor para o presente. Segundo, o corporativismo. Nós temos que refletir sobre o que é melhor para o Brasil e não o que é melhor para o meu grupo, minha empresa, meu partido, meu sindicato, meus colegas. Não, é o Brasil. E terceiro, é a falta de uma união que esteja acima das divergências. Não se pode querer unidade no sentido de negar as diferenças, de negar as divergências, de jeito nenhum. São as divergências que constroem o edifício do Brasil. Mas essas divergências têm que ter um sentimento de unidade, de unitário, em que diz, eu sou compatriota seu. O senhor tem seus interesses, eu tenho os meus. Mas nossos dois interesses diferentes estão ligados por sermos brasileiros. Não temos tendo isso. As pessoas estão refletindo o que é melhor para si, sem pensar o que é melhor para o Brasil, que às vezes exige um sacrifício hoje. Às vezes exige um sacrifício hoje, não só porque é melhor para nós amanhã, mas sobretudo porque é melhor para os nossos filhos, para os nossos netos, para o nosso país. Perdemos a capacidade de refletir no longo prazo. Hoje, a senadora Ana Amélia aqui falou da falta de planejamento. Por que no Brasil não tem planejamento? Não é porque decidiram não ter, é porque não há sentimento de nação. Aí há sentimento de partido, há sentimento de Estado, sentimento de município, sentimento de família, mas de nação não está havendo. Aí não tem por que planejar, não há como planejar. E segundo, porque nos negamos no Brasil a discutir onde colocar os recursos que nós temos. Há décadas nós queremos colocar recursos para tudo. Decidimos que no Brasil podemos fazer 50 anos em 5, colocando dinheiro público para fazer uma capital, para fazer estrada, para fazer portos, aeroportos, escolas, hospitais, saneamento, água, e não fizemos nada disso de uma forma satisfatória. As escolas são ruins, os portos não funcionam, as estradas são esburacadas e não em quantidade suficiente. Nós quisemos fazer tudo e depressa. E o que nós fizemos, na verdade, foram soluções ruins e inflacionárias. Você não pode fazer duas coisas que custam R$ 5, você não pode fazer se só tiver 4, a não ser a mágica brasileira. Você só tem 4. Mas faz uma coisa que custa 2, faz outra que custa 3. Como é 5, você diz, 5 só vale 4, porque a gente fez uma inflação de 20%. Essa foi a saída brasileira. E essa saída levou ao desastre da inflação. Ou então, nós dissemos, só temos 4, mas vamos fazer o que custa 5. Então a gente pede 20 emprestado. Pede 1 emprestado. 2, mais 2, 4. A gente precisa de 5. Pede 1 emprestado. E aí mais 1, mais 1, mais 1, mais 1, mais 1. E temos a dívida que joga o juro lá para cima. Aí joga lá para baixo o investimento. E aí joga lá para baixo a produção. E lá para cima o desemprego. Isso por falta de um sentimento de longo prazo e de família nacional, de pátria, de nação. Tivéssemos isso, primeiro, nós não gastaríamos mais do que é possível. Segundo, nós planejaríamos. Aí chegamos ao ponto do desastre completo, que hoje se tenta resolver com a ideia da PEC 241, que vai limitar os gastos. Essa PEC está sendo chamada de PEC do teto. Deveria ser chamada de PEC do óbvio. Porque não gastar mais do que pode é o óbvio. Mas por incrível que pareça, aquele segundo problema que eu dizia do entendimento está tão difícil que as pessoas não aceitam a ideia do óbvio, que é gastar dentro do que é possível. Não aceita-se. Mas é o óbvio, como é que não se vê isso? Aí começa-se a ter argumentos que são falaciosos, como dizer, vai diminuir gastos com educação. Não. Pode-se gastar até mais em educação, mas vai ter que gastar menos em alguma coisa. Pode-se gastar mais em estradas, mas vai gastar menos em saúde. Ou gastar mais em saúde, mas gastar menos em estradas. Mas é óbvio que é assim. A não ser que a gente continue na ideia da inflação, na ideia do endividamento, do juro alto, da quebra geral dos estados que não conseguem pagar os salários hoje dos seus funcionários. Não tem outro jeito, senão. E isso vai trazer uma grande vantagem no Brasil. É a gente descobrir que não morreu esquerda e direita. Sabe como? Agora vai ter esquerda e direita. É se você prefere educação ou estrada. Se você prefere saúde ou dar subsídios à indústria. Não vou dizer qual é a direita nem a esquerda. Mas vai haver disputa. Esquerda, direita, é o que caracteriza disputa. Disputa por um tipo de gasto ou por outro tipo de gasto. No Brasil, acabou a esquerda e a direita porque a gente gasta tudo com tudo. Então, não precisou debate. Não precisou confronto. A gente vai para a comissão do orçamento e põe tudo ali que quer. E aí faz essa mágica que dois só tem quatro, mas dois mais três vira quatro. Dois mais três é cinco. Se só tem quatro, não é possível. Ou é possível com a inflação. Mentindo, dizendo cinco só vale quatro. A gente driblou a aritmética. A política brasileira driblou a aritmética, dizendo que 2 mais 3 é igual a 4 pela inflação. Agora aqui essa casa vai se transformar num fórum de debate aonde a gente quer colocar os recursos que o Brasil tem dentro dos seus limites, porque os recursos são sempre limitados, nunca são infinitos e limitados. Mas para isso vai ser preciso um entendimento. Vai ser preciso olhar ao redor e ver o desastre que está aí e, com o entendimento, saber onde gastar. E debater aqui com o espírito público, com a responsabilidade para não gastar mais do que é possível e com lucidez para saber onde é melhor gastar. Isso, eu lamento que não estivesse na Constituição de 1891. Que se tivesse ali, na primeira Constituição da República, a política teria sido mais séria no Brasil. O edifício Brasil teria construído sobre um terreno sólido da responsabilidade financeira. E seria ótimo se no debate os poucos recursos limitados com teto fossem gastos sobretudo em educação, mas dentro dos limites. Não imaginando que é ilimitado. Hoje aqui se disse que essa medida vai impedir aumento de salário do professor. Não, vai permitir o aumento de salário do professor. Mas vai ter que baixar salário de alguém. Ou vai ter que baixar gastos de alguém. Vai ter que reduzir alguns gastos que esse país faz e que eu acho são supérfluos. E eu vou trazer aqui a minha proposta, não só de aumentar gastos para a educação, mas de onde tirar. E tenho certeza que muitos dos que dizem que são favoráveis ao aumento de gastos para a educação vão ficar contra tirar de onde eu vou sugerir. Mas eu vou sugerir. Isso chama-se responsabilidade. Isso chama-se entendimento do que é possível e do que é necessário para construir o país que a gente precisa. Isso chama-se tentar construir o prédio Brasil em cima de um território sólido, onde a base diga, esse edifício não vai cair. Porque nas últimas décadas, a gente constrói o edifício e de repente ele cai. Já reparou isso? Estava tudo tão bem no Brasil até 5, 6 anos atrás. Estava indo, de repente. Por quê? Porque a base não era sólida. Está na hora de ter uma base sólida. Uma base sólida nas finanças. Uma base sólida na educação. Uma base sólida nas regras jurídicas. Que você saiba que começa hoje um empreendimento, seja um curso, seja uma indústria, e sabe que até o fim vai nas leis. Agora mesmo, os nossos jovens que começaram um curso baseado no FIES, chega no meio e não tem mais dinheiro. A instabilidade que esse país tem nas regras que definem a convivência entre os 200 e tantos milhões de brasileiros. O FIES é apenas um exemplo. Mas isso acontece todo dia com as empresas. E isso acontece quando tem inflação, que você faz um contrato para receber seu salário de R$100, quando você recebe os 100, só vale 80. A inflação é a maior quebra de pacto jurídico de um povo que existe. A maior quebra de pacto é a inflação. Porque o dinheiro que você recebe não vale o que ele tem escrito. E aí, o edifício Brasil que vai subindo, cai. Está na hora da gente pensar aqui como retomar não apenas o edifício Brasil que se deseja, mas como construir a base sólida sem a qual nenhum Brasil vai adiante. E aí, eu quero concluir, senador, dizendo que na idade que eu cheguei, eu tenho a sensação que ou nós brasileiros vivos hoje, sobretudo hoje, adultos, ou nós fazemos um sacrifício pelo país, ou a próxima geração nem vai ter país pelo qual fazer sacrifício. Aí alguém diz, maluquice, não vai ter país. País continua. Não. Continuará, mas desorganizado, desagregado, desarmonizado, sob todos aqueles itens que eu li aqui no começo, com violência, com desagregação, sem compromissos uns com os outros, aí não é Brasil, aí não é nação. Pode ser um território, pode ter uma bandeira, pode continuar com o hino, mas não é um país, não é uma nação. A nação que nós precisamos construir, o edifício Brasil que nós precisamos fazer, onde vão morar as futuras gerações, hoje exigem a construção de um terreno sólido sobre o qual ele deve ser construído. Esse terreno sólido exige muitas ações, mas uma delas é a responsabilidade fiscal, é a responsabilidade com os gastos públicos. E isso exige, sim, mais eficiência como nós usamos os gastos. Nós perdemos essa capacidade de eficiência. Quer ver um exemplo, senador Elmano? Na minha área, educação, os prefeitos não se orgulham de terem erradicado o analfabetismo. Eles se orgulham de gastar muito dinheiro com a educação. É comum você ver um prefeito, se me encontra, sabe de meu compromisso, eu gasto 30%, 35% em educação. Aí você vai olhar os indicadores, são tão ruins como um que gasta 20%. O importante não é quando se gasta muito, é se faz muito. Nós precisamos gastar mais dinheiro em educação, mas nós desperdiçamos muito dinheiro do pouco que a gente gasta hoje. Para fazer o Brasil um campeão mundial da educação precisa de mais dinheiro, mas com o dinheiro que a gente gasta hoje dava para fazer mais do que a gente está fazendo. Muito mais. Essa PEC, ela vai trazer responsabilidade aos políticos na disputa por prioridades, mas ela vai trazer também o benefício de nos forçar a melhorarmos a eficiência no uso do dinheiro que a gente tem. Agora, dito isso, senador, eu quero dizer de uma preocupação profunda. É que se nós definirmos um teto, deixando que aqui embaixo as pressões para aumentar os gastos continuem subindo e subindo e subindo, vai chegar um dia que vai estourar o teto. Aí como é que a gente vai resolver se a Constituição não permite? Nós vamos ter que reformar a Constituição para liberar os gastos. Primeiro, isso aí é um desastre, porque vamos inflacionar, desorganizar. E segundo, porque para fazer isso serão necessários os votos de uma reforma constitucional. E aí vai durar meses o debate. A Argentina passou por isso. Eles não fizeram teto de gastos, mas eles disseram na Constituição um peso, a moeda deles, igual a um dólar, na Constituição. Mas a pressão dentro aqui fez com que houvesse uma inflação na moeda deles, em peso, mesmo que o peso fosse igual ao dólar. Mesmo que sendo um peso igual a um dólar, as pessoas pudessem comprar no exterior, o que levaria a cair o preço interno. Mas não caía, pelas pressões dos sindicatos para aumentar salário, pela ineficiência da produção, e foi. Aí chegou um ponto que não dava mais. Tiveram que fazer uma reforma da Constituição. No período, caíram, se eu não me engano, 3 presidentes, em uma questão de semanas. Um presidente renunciou, o vice assumiu, caiu, o outro assumiu, até que depois teve uma eleição e o que chegou, pôs uma certa ordem. Mas o país até hoje não se recuperou. Porque colocar na Constituição a ideia da responsabilidade, colocar na Constituição o óbvio, só funciona se aqui embaixo o óbvio for levado em conta também. Definir o teto dos gastos, mas sem restringir as pressões para aumentar os gastos, aí vai estourar. E vai estourar impedido de tomar medidas apenas por base em leis, ou até medidas provisórias. Vai ter que se reformar a Constituição. Imagine, num momento de profunda crise, temos que reformar a Constituição para resolver o problema de como equilibrar a pressão dos gastos com os limites dos gastos. Vai ser difícil. Por isso, o governo vai cometer um erro se aprovar a PEC do teto sem tomar as outras medidas para reduzir os gastos, inclusive a reforma da Previdência, senador Elmano. Porque a reforma da Previdência, ela gera aqui uma pressão, uma pressão, uma pressão, uma pressão. E quando chegar no teto, o que a gente faz? Não vai poder gastar mais do que isso. Mas já tem que gastar isso. Como é que faz? Vai ter que reformar a Constituição. E como reformar a Constituição? E como os aposentados ficarem esperando? Agora, se não fizermos isso, podemos continuar enganando todo mundo, pagando com dinheiro falso, que é o dinheiro inflacionado. Continua pagando, mas um 100 só vale 80. É melhor cair na real. Mas para isso vai ser necessário um certo sacrifício para barrar isso aqui. Isso aqui não pode crescer mais do que isso aqui. Pelo menos por um tempo. Mas ou nós fazemos um sacrifício hoje, os nossos filhos, nossos netos não terão futuro. Ou nos sacrificamos no presente, ou asfixiamos o futuro. Eu estou pronto a fazer o sacrifício. Essa casa deveria, inclusive, dar exemplo de fazer aqui, reduzindo nossos gastos, para poder usar mais em outros setores. Se não fizermos isso, o que nós determinamos nessa PEC durará poucos anos. E as consequências poderão ser ainda piores. Eu sou favorável a ela, mas eu vou cobrar muito que sejam tomadas as medidas necessárias para casar o limite dos gastos com a pressão do aumento dos gastos. Esse é um bom debate que nós vamos ter. É isso que justifica a atividade nossa, que estava meio morta. Nós não estávamos discutindo nada. Felizmente chegou agora a medida provisória do ensino médio. Chegou essa PEC e vai ter que vir uma maneira de propor como fazer a Previdência sustentável, porque a que está aí é absolutamente insustentável. Não tem como a gente viver mais anos sem pagar mais para se aposentar. Não tem como. Se você vive mais, e eu espero que cada brasileiro viva cada vez mais, vai ter que pagar mais para viver ganhando por mais tempo. E nós estamos, felizmente, vivendo mais. É óbvio que, no caso do Brasil, nem todos estão vivendo mais. Então, a aposentadoria tem que levar em conta aqueles cuja esperança de vida não está aumentando. Ou aqueles que não podem trabalhar por muitos anos, como pescador lá no nosso Nordeste. Não o pescador industrial, mas o pescador artesanal. E outras profissões que são de vida curta. Tem que ter aposentadorias especiais. Mas por causa da função, não por causa da força corporativa. Me lembro quando nós, professores universitários, conseguimos colocar na Constituição trabalhar apenas 30 anos. Uma irresponsabilidade com o Brasil, porque eu creio que um professor universitário, ele é tão melhor quanto mais velho ficar, se não tiver doença. Não tem por que se aposentar cedo. Aliás, nós, professores universitários, devíamos ser proibidos de aposentar. Quando tivesse velho, os alunos iam na casa da gente. Mas colocamos uma medida de aposentadoria precoce, o que deve ter para pescador. Professor primário e secundário, inclusive, nós reduzimos a idade de aposentadoria para poder manter o salário baixo. Se o salário fosse realmente alto, se a cada 7 anos o professor tivesse 6 meses de licença por sabática, como temos nós, os universitários, professor até do ensino primário e do ensino médio ia aceitar trabalhar um pouco mais. Foi uma compensação, que não é uma boa solução. Nós, os adultos de hoje, ou nos sacrificamos ou matamos o Brasil dos nossos filhos. Eu espero que nessa casa caia a responsabilidade e que a população brasileira entenda isso. Mas não estou tão seguro. Eu acho que muitos de nós que vamos defender aqui a responsabilidade não vamos voltar, porque o eleitor vai preferir acreditar nos discursos demagógicos de que não precisa ter limites de gastos, de que é possível gastar quanto quiser, quanto for e em tudo. E que o Estado pode absorver tudo. Não pode. Foi um erro. Temos que passar parte das nossas atividades para o setor privado, para poder usar mais na educação e na saúde. As pessoas dizem, de onde vem o dinheiro para aumentar aqui e reduzir aqui? Transfiramos. Os empresários e o setor privado precisam de portos. Que façam eles os portos. Inclusive com a eficiência de ganhar dinheiro com isso. Ótimo, tem que ser. Tem que transferir para o setor privado aquilo que não é fundamental para a sociedade. E concentrar o dinheiro que a gente vai ter para a educação, para a saúde, para a segurança, para a cultura, para tudo aquilo que for, de fato, prioritário. Senhor presidente, vamos ter semanas muito interessantes, mas muito angustiantes também. Muito difíceis, mas fundamentais para solidificarmos o terreno onde nós temos que construir o edifício Brasil, onde morarão nossos filhos, netos, bisnetos, etc. E sem essa solidez, o edifício deles vai continuar balançando e afundando de tempos em tempos. Essa seria a pior das nossas irresponsabilidades, deixar os nossos descendentes morando em um edifício Brasil frágil, inseguro, sob um terreno pantanoso. Vamos solidificar esse terreno, tomando as medidas que sejam necessárias, mesmo que isso exija sacrifício de cada um de nós. Era isso, senhor presidente.